Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Hello? Hello? Anybody home?
Fascinating.
I am your father.
Thank God!
Live long and prosper.
Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds.
Saudações cômicas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e esse é o 19º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio, eu gostaria de retomar a série Notórios Nerds, falando a respeito de um dos mais venerados e adorados artistas da comédia americana, que infelizmente faleceu neste mês de dezembro agora de 2010. Estou falando, obviamente, de Leslie Nielsen, o brilhante ator cômico de muitos filmes que nós adoramos, como Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, a Corra que a Polícia Vem Aí, entre vários outros. Vamos saber tudo a respeito deste maravilhoso artista daqui a pouquinho, depois do quadro de e-mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá.
Olha o Correio!
Antes de começarmos a leitura dos e-mails referentes ao episódio 18 do Paranerdia, Histórias de Professor, vamos a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feeds do iTunes, lembre-se sempre que esse podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acesse o post deste episódio para ter acesso aos links relacionados a ele. Outro recadinho, o Paranerdia continua com seus famosos links do Submarino. Se vocês, queridos ouvintes, querem colaborar com esse seu amigo nerd para que exista um futuro www.paranerdia.com.br, façam compras no Submarino via links do Paranerdia e façam esse seu amigo nerd feliz. Outro recado, se você quiser mandar uma mensagem, um e-mail, uma bronca, uma dúvida ou então uma sugestão de pauta para futuros Paranerdias, o e-mail de contato do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem quistas e bem recebidas. Basta você gravar a sua voz em qualquer aparelho que seja e anexar a mensagem no e-mail que você mandar para cá. Além do e-mail, o Paranerdia também tem outros métodos de contato, como por exemplo o Twitter, que é obviamente @paranerdia. Recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. Para esse Paranerd 19, recebi apenas 2 e-mails. O primeiro dele foi de Luiz Gustavo, o Luzerba do Twitter, meu fã número 1. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster, esse episódio foi um pouco nostálgico, pois me lembrei de meu tempo de estudante e de meus mestres essenciais. Digo essenciais não porque o professor é essencial, mas porque os mestres que tive foram definitivamente marcantes na essência para mim. Muitos eu odiei, alguns eu amei, outros tiveram passagem indiferente, mas todos, de uma forma ou de outra, foram indispensáveis para formar a pessoa que sou hoje. Por isso, a todos eles, devo o meu profundo agradecimento. Obrigado, meus queridos professores. Agora, descrevendo o meu lado aluno, eu sempre fui do tipo Caxias, o CDF, né? Tá certo. Que sentava na primeira fila, mas não do tipo chato, que perguntava até quando não precisa só para puxar o saco do professor. Por ser Caxias, sempre tive um ótimo relacionamento com os meus professores e guardo na memória não só os nomes, mas muitas coisas boas que aprendi até hoje e passo adiante. Sem dúvida nenhuma, o melhor deles foi um professor de português e literatura chamado Barel, que foi estranho e não convencional. É normal, se a pessoa é estranha, porque ela não é convencional, né? Vamos lá, pelo menos seu professor não ouça isso. E por isso mesmo, chocou, impressionou, ensinou e marcou. Deixou um rastro de conhecimento e crescimento pessoal na minha vida. Eu não vou comentar isso. Parabéns aos professores convidados e a você por trazer à tona uma pequena parte da imensa e grandiosa importância do educador em nossas vidas. Um grande abraço, Luiz Gustavo Luzerva, do Twitter. E Mini Chabazek, já que nesse episódio não tem convidados, então acessem o blog do Gustavo, né, do Luiz Gustavo, que é o tudoporbonecos.wordpress.com. É um excelente blog a respeito de action figures e colecionáveis. O segundo e-mail que eu recebi foi de Cláudio, o Dragão Dourado, 26 anos, Barueri, São Paulo, programador e podcaster do Omega Cast, que aliás é um dos meus podcasts favoritos. Já já eu faço o Jabazex para você também. Olá, Nerdmaster! Bom, gostei bastante do cast, mesmo o áudio oscilando um pouco. Tenho certeza que você regravou alguns áudios seus, né? Ficou meio óbvio, né? Eu tive que regravar muita coisa minha. Bom, deixando esse meu lado chato, o que pouca gente sabe é que eu já fui professor de informática. Não lembro de ter dito isso no Omega Cast 16 de História do Trabalho. Eu acho que você falou sim, Cláudio. E algumas escoletas... Escoletas, meia boca, e também instrutor de Kung Fu, faixa preta inclusive, mesmo fazendo alguns anos que eu não treino, onde ministrei alguns treinos na academia de meu mestre, fiquei um tempinho responsável pela turma mais nova da academia, quando meu mestre dava aulas. Não sei se isso conta como ser professor, não dá conta, você foi um sensei, ó, que coisa fantástica. Mas ambos são bem parecidos em método de ensino. Tanto um quanto o outro tive que enfrentar alunos malas e preguiçosos. Mas no Kung Fu, podia sempre dar um jeitinho na preguiça fazendo algumas flexões. Isso, seu sádico, faz mesmo sacaneta, teus alunos mesmo, seu sádico. Umas histórias malucas aconteceram em uma escola que eu entrei para dar aula e entrei substituindo outro professor. Eu não era um substituto. O outro professor saiu e eu fiquei fixo no lugar dele. Eu não sei como é que se chama isso. Eu acho que substituto mesmo. E peguei três turmas já iniciadas. A primeira quase não notou a diferença, pois estavam no último módulo. A segunda me acharam o melhor professor do mundo, pois eu era mais detalhista e mais bem-humorado do que o outro. A terceira me odiou e tentava me sabotar fazendo as provas de maneira errada, não dando atenção ao que eu falava e etc. O que eu fiz? A primeira e a segunda turma eu era mais descontraído, estava sempre fazendo piada e ajudando os outros. Ficava até mais tarde revisando quando pediam, mas a terceira eu virei um professor carrasco, passava a matéria e exercício a seco e terminava a aula no mesmo momento exato, sendo 100% mais chato do que eles queriam me pintar, e outras eu era 100% mais legal com as outras turmas. Mas essa experiência me provou uma coisa, eu não tenho dom nem vocação nenhuma para ser professor. Prefiro lidar com máquinas e códigos, e não que eu me recuse a ensinar quem é uma pessoa que me peça dicas e instruções. Isso estou sempre disposto a ajudar, mas fazer isso profissionalmente não dá mais. Bom, acho que é só, já está ficando um gigante esse e-mail, ômega abraços e sucesso para a gente. Esse foi Cláudio, o Dragão Dourado, do Omega Cast, cujo endereço é www.omegastation.com.br. Lógico, os links tanto do blog do Luiz quanto do blog aqui do Cláudio estarão nos links relacionados deste paranel. Como eu só recebi esses dois e-mails, vamos agora a uns abraços referentes a quem comentou lá no blog. Quero dar um abraço especial para o meu amigo Apollo Creed, que é o alcunha do Henrique Pérez, o Bruno do 2546, o Luzerba, que além de mandar um e-mail também mandou um comentário bem legal lá no blog, e um abraço especial para o Adriano Israel, o irmão do professor Abraão, que participou do episódio 18. Rapidamente ele disse o seguinte: Olá, Nerdmaster. Pela primeira vez ouvi o podcast através da divulgação do blog do professor Abraão. Foi bem divertido, apenas achei que a leitura de e-mails ou comentários ficou bastante longa, quase 30 minutos até começar o papo com os convidados. Bom, pelo menos essa leitura de hoje vai ser mais curta, né? Outra coisa é que o áudio do professor Dudu não estava muito bom, ficava cortando, né? A minha internet é uma droga. Apesar de não ser um ouvinte assíduo de podcasts, talvez enverede por esse caminho. São programas bem interessantes. É isso, tudo bom para você, Adriano Israel de Ceará Mirim, o irmão do professor Abraão. E, aliás, escutem o que ele e o professor Abraão falaram a respeito de jogos do Nintendinho, do Nintendo 8-bits, no último episódio do BTA Cast. Eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem, foi um episódio muito bacana, eu recomendo. Bom, recados dados, e-mails e comentários lindos, fiquem agora com o Cine Nerd e o Curioso Nerds. Vamos lá!
Ei, Luke! Eu sou seu pai!
Cine Nerd.
Para o Cine Nerd de hoje, eu quero recomendar um dos melhores filmes que a Disney lançou este ano, que é Tron, O Legado, continuação / remake do filme Tron de 1982, com Jeff Bridges. O filme deste ano é realmente um espetáculo visual sensacional. Se vocês puderem, assistam numa sala de exibição em 3D, pois a experiência assim será muito mais emocionante. Eu recomendo, assista Tron, O Legado.
Curioso Nerds.
Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre um gênero de filme que foi o que tornou muito famoso o nosso querido notório nerd Leslie Nielsen, que são os filmes do chamado humor besteirol. Segundo informações que obtive, besteirol é uma tendência cultural popular surgida nos anos 90 na música, literatura e no teatro, caracterizada por uma forma escrachada de humor, crítica social e política. Eu não concordo muito com essa definição, visto que muitos dos filmes de Leslie Nielsen são considerados filmes de besteirol, porém eles não são da década de 90, muito pelo contrário. Grande parte dos melhores filmes besteróis do Leslie Nielsen da década de 80, como Aperte o Cinto que o Piloto Sumiu e o Corra que a Polícia Vem Aí, que é de 88. Tudo bem que tem alguns, aliás, vários filmes do Leslie Nielsen na década de 90 também, mas teve também na década de 80 e também nos anos 2000. Acredite, é verdade.
Você está ouvindo ao Paranerd, um podcast para nerd.
Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine.
Estamos de volta e vamos falar agora a respeito deste maravilhoso artista Les Nielsen, já saudoso desde a sua morte, ou, para ser mais preciso, vamos falar de Leslie William Nielsen, nascido na cidade de Regina, na região de Saskatchewan, no Canadá, em 11 de fevereiro de 1926. Ele é filho de Ingvar Nielsen, um canadense de origem dinamarquesa, e Maybelle Nielsen, que é de ascendência galesa. Teve dois irmãos mais velhos. O Leslie Nielsen, com certeza, é reconhecido hoje em dia pelos seus papéis em comédias como, obviamente, Corra que a Polícia Vem Aí, coisas que nós vamos falar mais pra frente, mas um dos primeiros papéis de destaque da vida do Sr. Leslie Nielsen não teve nada de cômico, muito pelo contrário, era um papel de aventura, era um papel de ficção científica, pois ele em 1956 estreou nada mais nada menos do que O Planeta Proibido, um dos maiores clássicos de ficção científica, cultuado há muito tempo por vários e vários fãs desse gênero cinematográfico. O papel do Leslie Nielsen não poderia ser outro que não o do comandante J.J. Abrams, justamente o mocinho na fita. Caso vocês ainda não tenham visto este papel, por favor, corram atrás do filme Planeta Proibido, que é um filme datado no quesito animação, né? No quesito efeitos especiais, mas, poxa, é um filme clássico que você não deve perder a chance de ver de jeito nenhum. Adquira o seu o mais rápido possível, dê um jeito de alugar. Bom, voltando à carreira do Leslie Nielsen, ele, como eu acabei de dizer, é canadense. E eu vou te contar um negócio, o paizinho para fazer gente famosa comediante, que é o Canadá. Porque, se vocês não sabem, além do Leslie Nielsen, existem vários outros famosos canadenses na comédia, como, por exemplo, o já saudoso John Candy, ele era canadense, o Michael Myers, né, também é canadense, então um pezinho para fazer gente engraçada que é o Canadá. Depois desse papel de 56, o Leslie Nielsen teve diversos outros papéis em filmes menores, alguns feitos especialmente para a televisão, até que em 1972... Leslie Nielsen fez o papel do capitão no famoso filme O Destino de Poseidon. Sim, aquele clássico famoso de 72, em que um navio vira de cabeça para baixo e as pessoas desesperadamente tentam alcançar o fundo do navio para poder se salvar. Ele era o capitão nesse filme, apesar de que, curiosamente, o capitão não teve nenhum nome próprio. Ele era apenas O Capitão, mas era um filme muito bom e o papel dele foi muito importante nesse filme, sem sombra de dúvida. Depois do Destino de Poseidon, Leslie Nielsen fez diversos filmes menores nas décadas de 70 e comecinho da década de 80, chamando assim a atenção dos irmãos Zucker, famosos produtores e cineastas americanos de comédia, que chamaram-no para fazer nada mais nada menos do que Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, de 1980. Nesse filme, Leslie Nielsen faz o papel do engraçadíssimo Dr. Rumack, um médico completamente sem noção, que mais atrapalha do que ajuda aos passageiros daquele fatídico voo. Apertem os cintos, o piloto sumiu, inclusive é considerado um dos melhores filmes do Leslie Nielsen, um dos papéis mais engraçados dele, ao lado, obviamente, do Tenente Frank Devlin, do Corra que a Polícia Vem Aí. Assistam a esse filme, se vocês não ouviram ainda, porque é um excelente exemplo do estilo de filmes conhecido como besterol americano. Daí pra frente, a carreira americana do Leslie Nielsen deslanchou. Apertem os cintos foi a porta de entrada dele no cinema americano, e daí pra frente ele fez uma porção de outros filmes, como por exemplo Creepshow, o show dos horrores, em 82, e Querem Me Enlouquecer, em 87. Só que, além dos filmes, Leslie Nielsen foi convidado pelos mesmos diretores do Apertem os Cintos, irmão Zucker, a fazer um seriado na televisão de comédia chamado Police Squad. Para quem já ligou o nome à pessoa, sim, Police Squad é o seriado do qual se originaram os filmes do Corra que a Polícia Vem Aí. Vamos falar um pouquinho a respeito deste seriado. A premissa principal do seriado era ser uma paródia aos seriados policiais que eram coqueluche na década de 80, como Columbo, Kojak, ou Blitz, ou Chips, ou vários outros tipos de seriados policiais. Nesse seriado, o Leslie Nielsen fazia, obviamente, o papel que é o chamariz número um dele, que é o tenente detetive Frank Devlin, o mais atrapalhado, mas ainda assim o mais bem-sucedido detetive do Esquadrão Especial da Polícia. É realmente uma coisa de louco. Os filmes são um pouco mais exagerados do que o seriado, mas o seriado é engraçadíssimo do mesmo jeito. Consigam um jeito de assistir esse seriado, que eu recomendo. O seriado Police Squad foi tão bem sucedido que em 88 não deu outra. Surge a versão cinematográfica dele, nada mais nada menos do que The Naked Gun from the Files of Police Squad, que aqui no Brasil foi inteligentemente traduzido para Corra que a Polícia Vem Aí. Eu até hoje não sei por que The Naked Gun, que seria algo como A Arma Nua, foi traduzido para Corra que a Polícia Vem Aí, mas já pra lá, é mais uma das famosas façanhas dos tradutores brasileiros. Bom, nesse filme Corra que a Polícia Vem Aí, de 88, o Leslie Nielsen volta ao seu famoso papel de Tenente Franklin Devlin, fazendo mil e uma confusões para tentar impedir o assassinato da Rainha Elizabeth II, que foi planejado pelo vilão do filme chamado Vincent Ludwig, que foi interpretado nada mais nada menos que o famoso Ricardo Montalbán. Um magnata que fazia lavagem cerebral em várias pessoas, incluindo aí jogadores de beisebol, atendentes e outros, para que eles cometessem o crime no lugar dele. No meio de toda essa confusão, o Tenente Devlin se apaixona por uma das integrantes do bando de Vincent, que foi interpretada por Priscilla Presley, que fica incumbida de atraí-lo para uma cilada. Eles acabam vivendo uma louca e estranha história de amor. Esse filme do Corra que a Polícia Vem Aí, o primeiro, é muito maneiro, porque tal como os outros dois que a gente vai falar daqui a pouco, ele é repleto de referências a outros filmes, e filmes que às vezes não tinham nada a ver com cinema de policial, mas é um filme completamente louco, cara, é um filme muito, mas muito bom mesmo. Após isso, Leslie Nielsen enveredou por uma sequência fabulosa de filmes de comédia. Um que eu particularmente gosto muito é de 1990, chama-se A Repossuída. Nesse filme, que é uma paródia completamente escrachada ao filme do Exorcista, o Leslie Nielsen faz o papel do padre Jabedia Eu Posso, que na verdade no original era Jabedia May I, que o May I Seria em inglês uma expressão que poderia ser eu posso. Foi necessário traduzir o nome dele para que uma das três ou quatro piadas em que ele fazem com o nome do padre pudesse caber. Nesse filme, nada mais nada menos do que Linda Blair, a menina que estreou o filme, que fez o papel da menina possuída no Exorcista, faz o papel de mulher possuída nessa comédia. Essa comédia é realmente um espetáculo, cara. Uma das cenas mais fantásticas dessa comédia é justamente na hora em que ele vai fazer o exorcismo, ele nada mais nada menos do que ele toca um rock no último volume para poder exorcizar o demônio. Escutem só como foi essa cena do rock and roll. Fantásticos, eu adorei ele de montão. Bom, logo após esse, em 1991, vem o segundo, ainda mais escrachado filme do Corra que a Polícia Vem Aí, que foi, já começou com as sacanagens logo no título, que era Corra que a Polícia Vem Aí 2,5. Essa do 2,5 foi realmente uma piada muito boa, que acabou virando até piada recorrente depois no próximo filme, mas tudo bem. Nesse filme, o nosso querido Tenente Frank Devlin deve socorrer o cientista Dr. Albert S. Mannheimer, que é um cientista que vai publicar um relatório mostrando como se ter energia barata para todo mundo, o que incomoda muito ao vilão Quentin Hapsburg, que é um fornecedor de combustíveis fósseis, vulgarmente conhecido como petróleo, e que não quer ver a sua riqueza sair pelo buraco quando esse relatório fosse liberado. O plano do Habsburg era colocar um sósia do Dr. Mannheimer para fazê-lo dar um relatório falso. Plano esse que foi desastrosamente impedido pelo nosso querido Frank Devlin. Assistam a esse segundo filme da Corra que a Polícia Vem Aí, porque também é muito bom. E já emendando, em 1994, o Leslie Nielsen placa mais uma vez o seu maravilhoso personagem do detetive Frank Devlin na terceira e até, infelizmente, última parte desta série cinematográfica, que é o Corra que a Polícia Vem Aí, 33 e um terço. Esse aqui foi realmente um título muito louco. 33 e um terço. É para zoar de vez com as sequências que poderiam ter sido feitas. Nesse filme, O Tenente Debrin precisa impedir que uma gangue de terroristas liderada pelo terrível Rocco, que foi interpretado pelo Fred Ward, detonem uma bomba no prêmio do Oscar da Academia, do prêmio do Oscar. E lógico que isso é feito da maneira mais desesperada e desastrada possível. Esse filme com certeza fechou com chave de ouro a história do Corra que a Polícia Vem Aí, e eu espero que, principalmente agora que o Leslie Nielsen morreu, eles não inventem moda de querer fazer um remake desses filmes com outro ator. Terminada a sequência de Corra que a Polícia Vem Aí, Leslie Nielsen enveredou por uma série de excelentes comédias, como, por exemplo, Drácula, Morto Mas Feliz, de 1995, onde ele interpretava, obviamente, o maravilhoso Conde Drácula. Esse filme, dirigido por Mel Brooks, é uma comédia deliciosa para se assistir, principalmente para aqueles entre vocês que gostam de filmes de terror. Outros filmes também, comédias e paródias muito bem feitas. Em 1996, ele fez Duro de Espiar, onde o Leslie Nielsen interpretava o agente Dick Steele, o agente WD-40, um espião que só podia ser paródia aos James Bond da vida, que interpretado por Leslie Nielsen é uma coisa de louco. Assistam esse que é muito bom também. E um filme que eu particularmente adorei quando vi que o Leslie Nielsen estava interpretando era o Mr. Magoo. Sim, Leslie Nielsen fez o papel do velhinho atrapalhado e completamente cegueta no filme live action do desenho do Mr. Magoo, que foi feito em 1997. Eu adoro esse filme. Leslie Nielsen realmente era o cara que precisava ser contratado para fazer o Mr. Magoo. Se tinha alguém que podia fazer o papel do Mr. Magoo, é o Leslie Nielsen. No ano 2000, o Leslie Nielsen fez o papel de Dick Dix no filme 2000.1, Um Maluco Perdido no Espaço. Esse, sinceramente, eu nunca vi. Já me disseram que é um filme paródia de filmes de ficção científica, mas eu nunca vi, portanto, eu não tenho muita coisa a falar sobre ele. Em 2001, ele fez o papel de Jack Potter no filme Camuflagem. Esse filme é muito bom. Ele faz o papel de um detetive veterano das antigas que tem que treinar um novo assistente para poder assumir a agência dele de detetives. É realmente um filme muito bom. E em 2003 e 2006, ele fez um papel também sensacional, que foi o presidente Baxter Harris, nas comédias Todo Mundo em Pânico 3 e Todo Mundo em Pânico 4. Apesar de muita gente achar que essas duas comédias não foram muito boas, porque não estavam mais sobre a mão dos irmãos Wayans, eu particularmente adoro o personagem do Leslie Nielsen, o presidente Baxter, porque é um presidente completamente sem noção. É um cara que é totalmente fora da realidade, algo realmente sensacional. O mesmo tipo de pessoa meio sem noção foi o personagem Tio Albert, que o Leslie Nielsen protagonizou no filme Super-Herói, o filme de 2008. Nesse, que é uma paródia, obviamente, no estilo Todo Mundo em Pânico, só que de filmes de super-herói, Leslie Nielsen faz o tio do personagem principal, que é o melhor jeito atrapalhado do Leslie Nielsen, sem sombra de dúvida. Ainda nesse estilo Todo Mundo em Pânico, um outro filme também, só que sacaneando os filmes de terror, foi feito em 2009, chamado Stan Helsing, onde o Leslie Nielsen faz o papel de Kay. Procurem por esses filmes todos que eu disse para vocês, e se vocês quiserem, os links para eles vão estar aqui embaixo no momento merchandise. Afinal de contas, eu tinha que tentar ganhar alguma coisa com isso, né? Bom, e aí, em 2010, infelizmente, nosso querido Leslie Nielsen faleceu de uma pneumonia e nos deixou o planeta Terra mais triste, mas com certeza está deixando o céu muito mais divertido. Eu, Alexandre Nerdmaster, quero aqui agradecer a Leslie Nielsen por todos os momentos de diversão que ele já me ocasionou desde a década de 80. Quero também deixar os meus respeitos à família do Sr. Nielsen. E acho que já tá bom, né? Vamos parar por aqui, vamos encerrar o Paranerdia. Já acho que já tá de bom tamanho. Não é tão grande quanto normalmente eu faço, mas levando em consideração que eu fiz sozinho, até que foi um Paranerdia de bom tamanho. E para vocês, meus queridos ouvintes, eu só posso deixar mais um: vida longa e próspera. Feliz ano novo, boas entradas de ano, vê se vocês não se embriagam muito para não cometer acidentes, e vamos que vamos. Dia 10, vamos fazer outro, com preferência com um convidado. Até lá.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.